e hello, porque hoje a gente tá indo de volta pro Canadá. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai lá de novo pra Vancouver, lá na costa oeste do Canadá, bater um papo com o Diego Tavares, que ele tá lá há mais ou menos 5 anos, ele trabalha como engenheiro de software sênior na Sony Pictures. Como é que você tá, Diego?
Tudo jóia, Fabrício. Muito prazer. Fala, galera. Meu nome é Diego Tavares, prazer estar aqui com vocês.
Maravilha, bora lá pra esse papo. Diego, pra gente começar aqui o episódio, eu vou fazer a pergunta que eu faço pra todo mundo pra você contar um pouco sobre você. Então, de onde que você é do Brasil? O que que você estudou na sua vida, né? O que que você trabalhou, né? Um pouquinho da sua carreira até chegar aí na Sony Pictures no Canadá.
Claro, cara. Eu sou de Belo Horizonte, BH, como todo mundo conhece, mineiro. Então, falo rápido, falo embolado, tenho paciência. Eu nasci em BH, vivi em BH a minha vida quase toda. E lá em BH eu estudei ciência da computação. Inspirado pelo meu pai, que já é da área. Meu pai trabalhou com computação desde a época de cartão perfurado, pra você ter
Nossa.
Ideia. Então, bem das antigas. E entrei na área de computação, fiz ciência da computação, meio curso. E formei e já fui contratado pela Accenture, que é uma consultoria americana. Tem uma base grande no Brasil. Acho que eles têm mais de 3 mil funcionários no Brasil. Lá na Accenture eu fiquei um bom tempo, trabalhei em projetos da Gerdau, projeto da Vale Portos. Viajei para os Estados Unidos, foi onde eu fiz minha primeira viagem para os Estados Unidos a trabalho e também a lazer. Porque a gente trabalha no meio de semana, no final de semana a gente sai pra curtir. De lá, eu fui convidado pra Embraer, que tinha um amigo meu que tava trabalhando lá, e ele me convidou pra trabalhar com ele. Aí eu fui trabalhar como engenheiro de software na Embraer, ainda em BH.
Eu jurava que o pessoal da Embraer só contratava a gente do ITA.
Em grande maioria, sim, viu? Digo que da galera que trabalhou comigo tem uma renca de gente do ITA. Mas a Embraer abriu um centro, tinha aberto na época, isso há, vai, uns 10 anos atrás. Nossa, tô ficando velho. 10 anos atrás. Ela abriu um centro de software em Belo Horizonte. Então, isso contratava muita gente da Federal, da PUC, principalmente a galera de engenharia de software. Então, não precisava tanto do conhecimento de aeronáutica específico, que o ITA é um dos únicos no Brasil que tem, né? Na Embraer eu fiquei 4 anos. Depois de uns 3 anos de Embraer, eu já tinha decidido que eu queria mudar pra fora, que eu já tinha tido umas experiências a trabalho fora, e principalmente nos Estados Unidos. E eu decidi que eu queria experimentar um pouco, pelo menos passar uns 2 anos fora do Brasil trabalhando. E eu comecei a mandar currículo igual louco. E receber não na cara, assim, a torta direito. Eu fiz uma entrevista na Amazon que eu passei maior vergonha, não sabia responder a pergunta, não entendi o que o cara falou em inglês. E depois de tentar um pouco, eu decidi que eu tinha que parar e me planejar um pouco melhor. Então eu fiz um plano de estudos, fiz um plano de entrevista pra conseguir várias entrevistas e conseguir praticar bastante. E fiquei nesse plano estudando por 1 ano e meio, mais ou menos. Até que eu consegui uma vaga que era tudo que eu já tinha experiência. Uma vaga que se encaixava perfeitamente com o meu perfil, que foi a da Sony Pictures, aqui em Vancouver. E fiz o processo seletivo, em 2 semanas eu já tinha o ok que eu tinha sido contratado. 2 meses e meio depois, eu já tava aqui em Vancouver trabalhando.
Caramba, foi rápido esse processo de visto e tudo mais, né?
Foi muito rápido o processo. E foi bacana porque foi exatamente na época que eu desisti que eu consegui essa vaga. E eu desisti, eu já tinha tentado demais, já tinha feito muita entrevista, já tava cansado. E eu tinha uma vida boa na Embraer, eu gostava do trabalho que eu tinha. Eu falei, ah, eu acho que vou ficar por aqui mesmo, vou fazer minha carreira na Embraer. E, inclusive, minha esposa tinha muito interesse de estudar inglês fora, porque ela não tinha estudado inglês ainda. E eu comprei a passagem dela pra ela estudar inglês, e a passagem era pra Vancouver, 1 semana depois da data que eu fui contratado. Então, eu não precisei nem comprar passagem pra ela. A passagem dela já tava comprada quando eu fui contratado.
Caramba, que sorte, cara. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui, né? Aproveitar. Porque eu acho que é a primeira vez que a gente bate um papo com alguém que trabalhou na Embraer aqui. Como que foi essa experiência pra você, né? Mesmo sendo uma experiência no Brasil, como foi a experiência de trabalhar na Embraer, né? O que tipo de sistemas você desenvolvia? Qual é a stack lá?
Cara, foi uma experiência incrível, né? Trabalhar na Embraer. Primeiro porque aviação já é, por si, já é um tópico bem interessante, né? E eu pude Embraer, ela tem muitos cursos para quem não é da área de aviação, para que você consiga pelo menos entender o que está acontecendo antes de começar a produzir alguma coisa, né? Então eu pude aprender muita coisa sobre aviação, sobre todos os processos envolvidos no desenvolvimento de um avião, todos os processos de voo. E eu trabalhei principalmente no sistema de performance de voo. Quando o piloto, vou explicar um pouquinho o que é. Quando o piloto ele vai decolar, ele tem um card, um papel com algumas instruções sobre aquele voo, que é qual velocidade de decolagem ele vai usar, qual altitude que ele vai chegar, quais são os climbs que ele vai fazer. Então, meio que um plano de voo para ele. E esse plano de voo é entregue por um sistema que é o mesmo sistema que calcula o combustível. porque o combustível de um avião, ele é calculado assim, o mínimo possível de combustível para que o avião chegue lá com segurança e consiga se safar caso alguma coisa dê errado no voo. Isso porque o avião queima combustível pra caramba e combustível é pesado, né? Para um dos aviões que a gente desenvolvia na época, era quase uma tonelada de combustível por hora. Então, o cálculo de combustível era feito por esse sistema e os cálculos de velocidade. Então, esse papel que o piloto levava era impresso pelo sistema. E então, o sistema tinha que meio que simular o voo inteiro, desde o momento que ligou a turbina até o momento que desliga a turbina no gate do aeroporto. E esse sistema era todo desenvolvido em C++. Só que, porque esse sistema também tem que rodar em uma parte do computador de bordo do avião. E em computador de bordo, é lógico, que ser uma linguagem compilada e uma linguagem segura. E C++, não contudo liberado. Era C++, só Standard Library, então só a biblioteca básica de C++, e sem alocação dinâmica, tá? Então sem malloc. Toda memória que é alocada que é usada no sistema tem que ser alocada manualmente no início do sistema. Então essa era a complicação e a parte divertida do desenvolvimento. E depois desse projeto, eu participei também no projeto que me deu a experiência, que me trouxe pra cá, que foi um projeto de Big Data. É um projeto que armazenava os dados de voo, os dados que vão na caixa preta do avião. Assim que o avião pousa, transmitia todos os dados da caixa preta. Então, todos os sensores, todas as informações de coisas que foram ligadas e desligadas no avião, desde uma luzinha que foi acesa no... pelo passageiro. Então, todos esses dados eram salvos na caixa preta em um computador paralelo e enviados para o nosso serviço na nuvem. E esse serviço permitia com que os engenheiros da Embraer conseguissem analisar o que aconteceu naquele voo, ver se alguma peça poderia precisar de manutenção e até mesmo estimar quanto tempo de duração a peça teria para fazer planejamento de estoque de peças. Tá? Esse sistema foi mais um stack um pouquinho mais interessante. Era Scala, Java, Spark, Cassandra e um pouco de Python, só foi stack. E esse sistema foi interessante que eu pude desenvolver do zero. Então eu era o líder da equipe, eu tinha uma equipe de mais duas pessoas, três pessoas, e a gente bolou o sistema desde o princípio, pegou consultoria com algumas empresas, viajou pra fora pra fazer curso, e depois implantou o sistema, e o sistema tá no ar até hoje, pelo que eu sei, né? Pelos meus colegas que estão lá. Me parece que ele ainda está no ar.
Fantástico, cara. Então quer dizer que quando você foi buscar essa vaga pra fora do país, você já era sênior no Brasil?
Sim, já era sênior.
Bacana. E, bom, você encontrou a vaga, né, da Sony Pictures, você falou, né, no momento que você já estava desistindo e tudo mais. Como que foi o processo de entrevistas para lá?
Cara, eu encontrei a vaga no LinkedIn, então eu me inscrevi via LinkedIn mesmo. E o processo de entrevista foi bem mais simples do que eu estava esperando, tá? Eu já tinha feito algumas entrevistas de Big Tech, que é aquela entrevista que é um terror, mas que eu entendo por quê.
É, fazer árvore binária reversa e tudo mais.
E ficar 5 horas numa sala com quadro branco, tendo que responder pergunta e explicar a lógica. Não, não foi nada disso. A entrevista foi um processo bem parecido com o processo do Brasil. Foi em 3 etapas. A primeira etapa foi uma entrevista com uma pessoa do time que eu iria trabalhar e uma pessoa de gestão, de gerência. Mais perguntas sobre onde eu trabalhei, quais projetos que eu participei, qual tipo de experiência que eu tinha, que era mais um filtro inicial. Depois eu tive uma entrevista com um arquiteto e um engenheiro de software. Foi uma entrevista bem mais técnica, com perguntas mais diretas. E uma parte que eu tive, acho que um final de semana para implementar, que era um código em Python para resolver um problema. Tá? E esse código eles avaliaram. E depois disso eu recebi, na semana seguinte eu já recebi o ok, dizendo que eu estava contratado, e o pacote para eu fazer minha imigração. Que aí o processo demorou uns 2 meses. Mas foi bem simples o processo. Foi inacreditavelmente rápido. Eu tava esperando a resposta, porque foi no final do ano, então acho que era tipo dezembro, logo antes de começar Natal, Ano Novo, esse período de férias. E eu imaginei que eu ia receber a resposta no ano seguinte. Eu recebi, tipo assim, um dia antes de entrar na época de feriado, eu já recebi o ok e o pacote de imigração. Já virei o ano sabendo que eu não estaria no Brasil naquele ano.
Caramba. Então você foi pra lá no inverno? Você fez a mudança no inverno?
Foi no finalzinho do inverno. Eu peguei isso, o que eu cheguei aqui no final de março. Então foi no finalzinho do inverno, começo do spring, da primavera.
E como é que foi a sua impressão, né? Você falou que já tinha viajado pra fora pela empresa, né? Mas, bom, chegando no Canadá, em Vancouver, né? É um lugar que o pessoal fala que é muito bonito. Qual foi a sua primeira impressão de chegar nesse país novo, de buscar casa, de fazer as burocracias iniciais do país e tudo mais?
Primeira impressão de imigração que é do aeroporto, eu já tinha viajado pros Estados Unidos, mas não pro Canadá. Então eu tô acostumado com aquele processo chato, com gente geralmente mal educada, e o canadense é conhecido por ser bem educado. Então no aeroporto eu já fui muito bem recebido, meu processo demorou minutos pra imprimir meu work permit. e eu já tive uma primeira impressão de que eu tava num lugar diferente. Porque ser bem tratado no aeroporto pela imigração já é um bom sinal, porque geralmente é onde você vai ser mais maltratado num país, é na imigração. Então, foi uma primeira impressão boa. E eu cheguei, tava chovendo, e Vancouver é conhecido pela chuva, e eu peguei mais ou menos um mês de praticamente só chuva quando eu cheguei aqui, tá? Tava frio, pros meus padrões de frio da época, devia estar 11 graus mais ou menos. Hoje pra mim 11 graus é quente, eu tô de camiseta lá fora.
É, tá quentinho.
11 graus eu tô fazendo churrasco. Mas a cidade eu achei muito bonita, e eu cheguei, eu tinha um mês, eu acho. Eu tinha quase um mês antes de começar a trabalhar. Mentira, eu tinha duas semanas antes de começar a trabalhar pra resolver minha vida. Então eu cheguei de cara, eu já consegui tirar o meu SIN number, que é como se fosse o nosso número de identidade aqui. Eu já consegui abrir conta no banco, comprar celular novo, que é coisa que o brasileiro faz quando chega no país. E eu fiquei no Airbnb por um mês, porque eu queria ter um tempo pra conhecer os bairros e as cidades ao redor, porque morar em Vancouver downtown é algo que eu já sabia que eu não queria. Não queria morar no meio da bagunça. E o centro de Vancouver eu achei bem bonito, mas nada muito especial. Mas quando eu visitei o norte, que é onde estão as montanhas, que atravessando de balsa, saindo de Vancouver, tem uma balsa que atravessa pra norte de Vancouver, que é onde eu moro hoje. Eu me apaixonei, porque é no pé das montanhas, igual onde eu moro hoje de casa, eu consigo andar pra uma montanha gigante aqui atrás, onde estão a maioria dos esportes que eu pratico. E eu descobri que era o norte que eu queria, e eu comecei a procurar apartamento. E é uma procura sofrida, porque Vancouver tem um dos real estates, como é que fala isso em português?
Mercado imobiliário.
Mercado imobiliário, isso. Tem o mercado imobiliário mais inflado do mundo. É quase Nova York morar em Vancouver. Então foi bem difícil.
É, falaram que tinha um problema bem grande com pessoas da China comprando imóveis pra alugar, alguma coisa assim, não era? Que a prefeitura queria dar um jeito.
Cara, teve um esquema de corrupção e de lavagem de dinheiro absurdo da China aqui em Vancouver. E hoje é conhecido, mas isso rodou por debaixo dos panos por quase 20 anos. Eles conseguiam, no cassino aqui de Vancouver, tem um cassino que foi processado e pagaram multa gigante, mas eles conseguiam lavar dinheiro no cassino. Então eles traziam dinheiro na cueca, não sei, e lavavam dinheiro no cassino. E esse dinheiro eles compravam casa aqui. Tem uma região aqui em Vancouver que chama West Vancouver, que é praticamente mansões. É onde estão as mansões dos artistas aqui em Vancouver. E mansões de chineses ou de pessoas que lavaram dinheiro. Então são mansões geralmente vazias, tá? É, você anda na rua, você não tem carro na garagem, não tem ninguém morando. Só de noite acende uma luz automática. E é isso, tá? Porque o mercado imobiliário foi extremamente usado para lavar dinheiro. E lavar dinheiro de corrupção, de crime, então era muito dinheiro, né? E isso inflou o mercado. Não só isso, como a quantidade de pessoas que migrou para Vancouver nos últimos 10 anos é gigantesca. E a construção de casas não conseguiu acompanhar a velocidade da construção de casas. Então a demanda e a procura acabou gerando uma inflação gigantesca nos imóveis. Hoje meu apartamento hoje já seria alugado por mais ou menos uns 30% a mais do que eu aluguei um ano atrás, por exemplo.
Que loucura, cara. E bom, você chegou aí pra trabalhar, isso foi em que ano?
2018?
Ah, 2018. Ah, então bem antes da pandemia, então você chegou normal, já foi pro escritório e tudo mais, né?
Foi normal.
Como que foi esse começo no escritório aí? Era mais canadenses, era pessoal do mundo inteiro? Como que era o dia-a-dia do escritório na Sony Pictures?
Cara, a Sony Pictures tem uma população bem global. Na equipe de software eu devo ter conhecido uns dois canadenses só. E mais de 20, 30 pessoas de outros países. O primeiro estúdio da Sony Pictures aqui é incrível, porque como é um estúdio... Pra quem não conhece, é a Sony Pictures Imageworks, que é a parte de animação e efeitos especiais da Sony Pictures, que é a divisão que eu estou. É o filme que desenvolveu, por exemplo, Stuart Little, no passado. Aquele Homem Invisível, que era um dos primeiros filmes com efeito especial.
Era o Kevin Bacon.
Foi uma empresa que... Isso. Aquele, a empresa que tá inovando desde o início da área de efeitos especiais. Todos os props originais estão no estúdio. Então, o carrinho original do Stuart Little tá no estúdio lá, numa sala de reunião. Então, a primeira sala de reunião que eu entrei tinha um carrinho do Stuart Little na mesa. Então, foi incrível de ver. Mas eu já entrei numa furada assim que eu entrei. Eu entrei num treinamento de duas semanas, que não foi feito pra desenvolvedor. Era um treinamento, e hoje a gente já mudou isso, com o feedback que eu dei assim que eu entrei. Mas é um treinamento focado em artistas, assim, da galera que faz animação, esse tipo de coisa. E sem conversar com ninguém, eu já cheguei de cara nesse treinamento e já achei que eu tava no lugar errado. Falei, putz, os caras me contrataram pra fazer animação, eu não faço a mínima ideia como é que faz animação, eu sou programador. O que que eu tô fazendo nesse treinamento? Eu tô no lugar errado. Mas no final das contas, eu passei pelo treinamento e já caí na minha equipe como uma pessoa de software mesmo. E eu já tava acostumado, desde o começo da minha vida na Sony Pictures, eu já me acostumei com o trabalho remoto, porque os meus supervisores e o arquiteto de software da minha equipe fica em LA, onde tem outra base da Sony Pictures. Então, desde sempre, a minha equipe quase toda esteve remota e trabalhando via Zoom, via Google Chat. Quando chegou a pandemia, por exemplo, a gente já estava trabalhando praticamente remoto, em questão de comunicação de equipe. A única mudança foi vir para casa. Mas o estúdio em si, minha mesa, escritório, equipamento, tudo um outro nível comparado com o que eu estava acostumado no Brasil. E eu já me senti muito bem tratado assim que eu entrei. E me senti uma criança, né? Entrando no estúdio onde todos os meus filmes de infância foram desenvolvidos. Foi bem legal.
Sim, muito da hora. E o que você faz exatamente, né? O que a sua equipe faz? Vocês fazem os softwares de CGI, de efeitos especiais ou o quê?
Tá, deixa eu explicar um pouquinho como as equipes de software são estruturadas, que dá pra entender onde que a minha equipe se encaixa. Eu sou da equipe de Infra API. A gente tem uma equipe de front-end, uma equipe de back-end e uma equipe de infra. Front-end não é o que a gente tá acostumado de front-end de web, tá? É o front-end do pipeline de animação. É a galera que faz a animação crua em si, tá? O back-end é o back-end do pipeline de animação. A galera que faz lighting, rigging, a parte de finalização das cenas, eu diria assim. E infra é a infraestrutura que roda debaixo de tudo isso, tá? E então a minha equipe, por exemplo, é responsável pelo sistema de renderização. E eu sou o líder dessa equipe. Por exemplo, todo artista, quando ele manda renderizar alguma coisa no sistema de animação que ele tá usando, esse processo não vai rodar na máquina dele. Esse processo vai ser enviado para um cluster que tem, hoje a gente está com 70 mil processadores, tá? É on-premise, então a gente roda o nosso próprio data center. E meu sistema quebra essa cena que ele está tentando renderizar em vários pedaços e distribui isso para rodar em vários processadores e otimizando, por exemplo, qual o melhor storage para rodar isso, qual o melhor hardware, qual o melhor processador, placa de vídeo. Então a gente consegue estruturar para que tudo rode no melhor lugar possível, da maneira mais otimizada possível. Depois esse resultado vai ser salvo em algum lugar que o sistema consegue ler. Então para o usuário isso é transparente, mas o sistema processa tudo, ao invés de rodar em um computador, roda em centenas de computadores ao mesmo tempo. Então, esse é um dos sistemas que a gente cuida. A gente cuida de mais 12 sistemas que estão relacionados com renderização, processamento paralelo, otimização e coisas do tipo. Então, eu não mexo diretamente com nada que envolve VFX ou a tecnologia de computação gráfica. Eu mexo muito mais com o problema de Big Data, que é de gerenciar uma quantidade gigantesca de assets e gerenciar uma quantidade gigantesca de acessos e de requisições de processamento para que os sistemas que mexem com VFX não tenham nenhum tipo de gargalo de processamento.
Bacana. E a stack que vocês usam aí é uma stack que você já conhecia? Você falou que era parecido com o que você já usava?
Era parecido, mas era um pouco mais avançado. Estava acostumado, por exemplo, com Spark, que é uma ferramenta, um framework de distribuição de processamento. E o Spark foi desenvolvido em Scala. Então eu conhecia muito mais o Spark em si e a ferramenta para distribuir processos. E aqui, por exemplo, na Sony, eles desenvolveram o próprio sistema de distribuição de processos em Scala. Então era algo um pouco mais baixo nível do que estava acostumado. Então tive que aprender Scala, porque eu não conhecia muito bem na época, conhecia muito pouco. Python, a gente usa muito Python para sistemas pequenos e para interface com desenvolvedores de ferramentas para o ferramental de animação. A gente usa Java, não tem como escapar. E agora a gente está usando muito Rust. Tá? A gente está migrando vários sistemas que eram C++ e que eram Python para Rust. E tudo isso tive que aprender aqui na Sony. Python sabia um pouquinho, mas nada no nível que a gente trabalha aqui hoje.
E saindo um pouco desse mundo corporativo, né, indo mais pro mundo da sua vida em geral aí no Canadá, qual tem sido, né, já faz quase 5 anos, né, que você tá por aí, qual é a sua impressão hoje em dia do Canadá? O que você gosta de fazer por aí? O que tem de divertido, né, para os nossos ouvintes brasileiros que estão pensando em ir aí para Vancouver? O que eles vão poder fazer no tempo livre?
Cara, Vancouver é um parque de diversões para quem gosta de natureza e para quem gosta de esportes de aventura. E no Brasil eu já fazia escalada esportiva, escalada em rocha. Então, quando eu vim para Vancouver, eu não tinha ideia que aqui é uma das mecas da escalada. Tem uma região aqui que chama Squamish, que tem uma montanha que, para quem conhece escalada, acho que é a segunda maior montanha de granito depois do El Cap, que fica na Califórnia, tá? No Yosemite Park. Então, tem escalada esportiva, tem montanha à vontade aqui para escalar. No inverno, aqui eu tô cercado por 3 montanhas, que tem snowboarding, esqui, estações de esqui, e é bem acessível, e é algo que eu faço todo inverno. E mountain biking, porque aqui, pra quem não sabe, mountain bike foi, do jeito que é feito hoje, foi inventado na montanha que tá atrás da minha casa, no Mount From. A primeira trilha de mountain bike foi feita no Mount From, pelo Digger, que é um velhinho barrigudo que tá até hoje na montanha aqui, a gente esbarra com ele de vez em quando. E é isso, cara, Vancouver é esporte de aventura, e é o que eu mais gosto aqui de fazer. Então eu pratico escalada, mountain bike, snowboard. Vancouver, o canadense em si, ele é diferenciado em questão de educação. Foi uma coisa que eu reparei muito aqui em Vancouver. E não só educação de bom dia, boa tarde, boa noite, educação de se importar com o outro, de respeitar diferenças, de entender que todo mundo é descendente de imigrantes, em algum tipo de profundidade. Então, se você cavar um pouquinho a sua árvore genealógica, você vai chegar no imigrante. Isso aqui no Canadá é bem entendido. Vancouver é uma cidade bem global. Eu vi uma estatística uma vez, eu não vou saber o número exato, mas mais da metade de Vancouver, com certeza, é imigrante. Tá? E é imigrante recente ou filho de imigrante. Isso quer dizer que o inglês perfeito é algo raro de encontrar em Vancouver. Então, não falar inglês perfeito não é uma barreira aqui, tá? Eu trabalho com pessoas que não falam inglês perfeito, meu inglês não é perfeito. E todo mundo consegue emprego, todo mundo consegue trabalhar, consegue se comunicar e consegue produzir com qualidade. Isso não é uma barreira aqui em Vancouver. E é algo que eu já vi que, dependendo da cidade que você está nos Estados Unidos, pode ser uma barreira. E é isso, cara. Acho que a região que eu tô aqui de Vancouver é maravilhosa pra quem gosta de natureza e pra quem não gosta de ficar dentro de casa. E problemas, como toda cidade, Vancouver também tem. A gente tem um problema sério aqui, igual eu falei, de mercado imobiliário. Então, morar em Vancouver é caro. Eu digo que lá em BH, com um salário menor do que o meu, eu tinha uma casa maior e era minha. Aqui eu alugo, pagando bem mais caro, um apartamento menor do que eu tinha na casa no Brasil. Mas eu acho que vale muito a pena pelo que eu ganho em questão de segurança, pelo que eu ganho em questão de qualidade de vida aqui. É incomparável.
Aproveitando que você puxou esse assunto, agora é hora que o pessoal gosta muito, que é vamos falar sobre dinheiro, né? Pessoal que quer ir pra fora do Brasil se interessa muito por essa questão. E eu queria que você desse a sua opinião, né? A sua visão de como que é o mercado aí pra devs, né? Seja front, back-end, seja lá o que for, né? O que você souber. Umas faixas aproximadas de salário, assim, de júnior, pleno e sênior, mais ou menos, claro. E também o custo de vida, né? Você já falou que o aluguel, né? Casa, essa questão imobiliária é bem cara. Mas o que mais, né? Comida, essas coisas. O que é barato, o que é caro? No final do mês sobra dinheiro? Como você vê isso?
Primeiro, para ter uma ideia do custo de vida, uma coisa que é interessante aqui no Canadá é que as faixas salariais são achatadas. Isso quer dizer que uma pessoa que trabalha como um garçom no restaurante tem uma qualidade de vida muito semelhante do que uma pessoa que trabalha como engenheiro de software. Ambos conseguem fazer as coisas, ambos têm acesso às mesmas coisas. Então, por exemplo, eu posso estar no restaurante batendo papo com um garçom sobre mountain biking. Uma bicicleta de mountain bike custa 6, 7 mil dólares. E ele vai ter uma bicicleta e eu vou ter uma bicicleta, entendeu? Então o mercado é mais achatado. Isso quer dizer que o imposto aqui é muito mais agressivo para quem recebe bem, comparado com os Estados Unidos, tá? Então eu pago 36, 34% de imposto, tá? Para ter uma ideia. Agora vamos para começar com o imposto. Agora, faixas salariais. Para ter ideia de um desenvolvedor intermediário, eu diria que ele entraria ganhando em salários anuais uns 80 a 90 mil por ano. É o que eu esperaria. Como desenvolvedor intermediário, ou seja, alguém que... Um pleno no Brasil, né? Alguém que já tem pelo menos, vai, uns 3, 4 anos de carreira. Eu não tô falando de júnior porque eu acho muito difícil alguém emigrar como júnior. Se você estudar na faculdade daqui, você tem chance de conseguir um emprego júnior. Agora, emigrar como júnior, eu acho... Eu não vou nem citar salário porque eu não tenho nem ideia. Porque eu não conheço ninguém dos meus amigos que migrou pra cá como júnior pra usar como base. Mas entre 80 e 90 mil seria um salário normal pra quem é contratado como pleno. O teto do pleno, eu diria que seriam 120 mil por ano, tá? E pleno para sênior, o sênior vai de 120 a 180, pelo que eu tenho visto. 180 nas Big Techs, eu diria, na Amazon, por exemplo, que é mais paga bem aqui em Vancouver, seriam 180. Google e Facebook seriam 150, 160 para um sênior. Para cima daí, principal, já vai girar em torno de 180 a 200. Tá. Então, uma coisa que eu reparei é que aqui, geralmente, dentro do mesmo cargo, você cresce pouco em salário, mas quando você recebe uma promoção, você tem um bump um pouco maior do que eu esperava, do que eu estava acostumado no Brasil. Quanto a custo de vida, aluguel aqui é caro pra bosta. Aluguel é muito caro. Eu fico muito chateado do tanto que eu gasto de aluguel aqui. Eu acho que é semelhante no Vale do Silício, por exemplo, porque eu tenho amigos lá que me contaram quanto eles pagam de aluguel e é bem parecido. Pra ter ideia, igual no Brasil, né? É uma cidade grande. Na realidade, Vancouver é uma cidade pequena com várias cidades de suporte ao redor. Nas cidades tão próximas ao centro, nas cidades principais, que seria igual no Brasil, morar perto do centro da cidade, um apartamento de um quarto, o aluguel está girando em cerca de 2.500 a 3 mil, tá? Pra ter uma ideia de preço. O aluguel de um apartamento de dois quartos já tá entre 3 e 4 mil. Aí casa já é de 4 mil para cima. Agora, gostando de morar um pouco mais afastado, quem não tem necessidade de viajar para downtown, pro centro da cidade, dá para conseguir um pouco menos, tá? Eu conheço amigos que alugam por 3 mil uma casa de 3 quartos. Tá, mas é morando afastado, E assim, a gente acaba ficando mimado, né? Afastado pra Canadá. Aqui dirigir 40 minutos pro trabalho é absurdo pro povo. E você acaba se acostumando com isso.
Em São Paulo é nada, então, né? No Brasil.
Em São Paulo atravessar a rua demora 40 minutos se for de carro, né? Mas morando a 40 minutos da cidade, dá pra conseguir preços bons de aluguel. E o que mais você perguntou sobre...
compras, essas coisas, isso.
Nossa, é difícil precificar. Eu sei que durante a pandemia encareceu muito, tá? Então, hoje eu consigo dizer que eu tenho uma... aqui em casa somos eu, minha esposa e minha filha, que é um bebê. E nosso gasto mensal de supermercado deve girar em torno de entre 600 e 1.000, eu diria. Então, seria mais ou menos essa base. Considerando que no Brasil eu gastava há 5 anos atrás, então a inflação já mudou muito. Mas eu devia gastar uns 600, então dá pra fazer uma comparação, mais ou menos. Ou seja, é caro morar em Vancouver, tá? Eu digo que quem vem em Vancouver recebendo pouco, dura pouco tempo. Principalmente se você não crescer na carreira. Porque só o preço do aluguel acaba comendo pelo menos 30% do seu salário. E tem um imposto comendo uma outra parte. E alimentação comendo uma outra parte. Agora, uma coisa muito boa sobre Vancouver é que lazer é gratuito. O que eu gasto de lazer aqui é os resorts de inverno para fazer snowboard e esqui com minha esposa. Mas tirando isso, fazer trilha. As montanhas de trilha maravilhosas estão aqui do lado, de graça. Carro é barato, sair dos lugares, então é muito acessível comprar carro aqui. Então gasto mesmo que a gente tenha para sobreviver, porque para curtir, para viver uma vida boa, você não precisa gastar dinheiro. Tá tudo acessível. Os parques aqui no Canadá são todos gratuitos, então não precisa nem pagar taxa para acessar os parques naturais, tá, gente? Montanha, trilha, esse tipo de coisa.
E você acha que você vai ficar aí ainda para a vida inteira? É esse o pensamento agora? Ou vocês têm planos de ir pro Brasil ou para algum outro país?
Fabrício, eu acho que eu não mudo de Vancouver. Porra, eu precisaria de um motivo muito forte pra me tirar daqui. Eu sou apaixonado com onde eu vivo, cara. Eu acho que eu dei muita sorte, e algo que eu não aconselho pras pessoas fazerem é mudar, emigrar pra um lugar que você nunca visitou. Eu nunca tinha visitado Vancouver e decidi morar aqui. Eu acho isso uma loucura. Mas eu fiz e deu certo. E eu encontrei a cidade assim. A cidade que se encaixou exatamente com o meu perfil, com o tipo de coisa que eu gosto de fazer. Todos os esportes que eu gosto de praticar. Minha vida perfeita que eu imaginava no Brasil, enquanto a cidade conseguia fornecer tudo que eu queria. E algo que eu não tinha em BH. E algo que eu não sabia o quanto fazia diferença. Porque a gente tá acostumado, pelo menos o brasileiro geralmente, tá acostumado a viver na cidade que nasceu o resto da vida, né? E hoje, pra todos os meus amigos, é o que eu aconselho. Sai de casa. Sai da sua cidade. Sai do seu país por um pouco. Conhece um pouco o mundo. Vai experimentar outros lugares. Porque encontrar uma cidade que se encaixe com o seu perfil faz uma diferença gigantesca na qualidade de vida. E faz uma diferença gigantesca na economia também. Porque eu não preciso gastar tanto pra viajar. Porque tudo que eu preciso tá aqui perto. Eu pego um carro, dirijo 20 minutos, uma hora e tenho acesso a tudo que eu gosto de fazer.
E você comentou que a sua filha é uma bebezinha agora, né? Como foi essa questão de ter um filho fora do Brasil? A questão do plano de saúde? Ou se foi no público? Como funciona isso?
Tenho uma filha de 8 meses de idade, quase 9 já, a Lucy, bebezinha ainda. Ela nasceu aqui no Canadá e eu digo que foi uma aventura, porque principalmente o sistema de saúde aqui no Canadá é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil, principalmente quem estava no Brasil com um plano de saúde bom, tá? O Canadá tem um sistema de saúde público maravilhoso e que funciona, tá? E funciona, não é igual o SUS que existe, tem uma estrutura boa, uma ideia boa, mas na prática não funciona ainda. Aqui funciona. E como que funciona o sistema de saúde aqui no Canadá? Que é bem interessante. Os hospitais e as clínicas de saúde são particulares, então elas trabalham para lucro, mas o plano de saúde é público, e esse plano de saúde te dá tudo o básico que você precisa. Isso faz com que você tenha acesso a todas as clínicas pagando só o seu plano de saúde. O que é coberto pelo plano de saúde do governo é coberto 100%, e o que a empresa dá de plano de saúde extra, que a gente chama de plano de saúde complementar, é só para as coisas que o governo não te dá de graça. Por exemplo, fisioterapia. Para fazer fisioterapia você teria que pagar, por exemplo, uns $150 na consulta. Com o plano de saúde complementar eu pago 18, entendeu? Então mais ou menos é isso. Mas a filhos, o sistema de saúde aqui, como é público, o tipo de cuidado que uma grávida tem, comparando com o Brasil, é bem mais simples, é bem menos frequente. Então, quando no Brasil uma grávida tem 8, 10 ultrassons, aqui no Canadá são 2 ou 3. Então, o processo de gravidez é: ah, você tá grávida, daqui a 9 meses a gente se encontra.
Caramba!
E é mais ou menos assim. A gente tinha consulta com a parteira aqui, tipo, uma vez a cada 3 meses ou algo do tipo. E é isso. Mas uma coisa interessante é que quando elas identificam algo que tá fora do normal, aí o cuidado é 100% em cima. Minha esposa, por exemplo, teve glicose alta durante a gravidez, que é o diabetes gestacional, que é algo bem comum. E quando isso foi identificado no exame de sangue que tinha que fazer regularmente, ela recebeu do plano de saúde do governo o aparelhinho para medir glicose, todas as fitinhas que são usadas para medir glicose. O aparelhinho se conecta direto no aplicativo e se conecta com uma clínica de nutrição que tem uma nutricionista olhando tudo, todas as suas medidas. Então ela tinha que obrigatoriamente 3 vezes ou 4 vezes ao dia medir a glicose e logar tudo que ela comia, e ela tinha semanalmente uma consulta com uma nutricionista perguntando: por que você comeu isso? Por que você comeu aquilo? Muda isso, muda aquilo. Sua glicose subiu por causa daquilo. Então assim, quando tem um problema, o cuidado é muito muito perto, muito próximo, muito, muito bem feito. Agora, quando tá tudo bem, não tem o tipo de cuidado que a gente tem no Brasil de ficar acompanhando, tirando fotinho do bebê, faz um ultrassom 3D, faz um ultrassom colorido, faz um... Não, não tem nada. Ele teve dois ultrassons e dos dois ultrassons não deu pra ver nada. Agora, no hospital, já no processo de parto, foi tudo muito bem, tranquilo, a estrutura é muito boa. A gente teve médicos ótimos lá durante o parto. A gente ficou 2 dias no hospital por conta do plano de saúde, de uma sala só pra gente, com a enfermeira à disposição. Parecia hotel. A qualidade do quarto, a qualidade da comida e de tudo, parecia hotel. E no final das contas, tudo que eu paguei foi, acho que, $18 de estacionamento.
Caramba, legal.
E o resto foi tudo coberto pelo governo, ou pelo meu plano de saúde complementar, tá? E foi isso. Agora, ter uma criança no Canadá é bem diferente também o processo de uma criança pequena. Porque no Brasil a gente tem pediatra, que tem aquele acompanhamento, mesma coisa, acompanhamento próximo. Vamos ver se tá mexendo a perninha, vamos ver. Não, aqui no Canadá, se tá tudo bem. Você tem uma consulta a cada 3 meses, o médico pergunta, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem? Acabou. Ele nem olha o bebê. Na última consulta que a gente teve com o médico, a gente teve que pedir pra pesar, porque nem pesar ele tava pesando.
Caramba. E Diego, me falaram uma história que você ganhou um Oscar, é isso mesmo?
Sim, cara. Foi, acho que, minha conquista mais inesperada, porque eu não tinha nem ideia que isso podia acontecer. Então, cara, assim que eu entrei na Sony, um dos primeiros filmes que... Um projeto que eu implantei, que eu fiz a mudança, que eu converti tudo pra rodar no meu projeto. E um dos primeiros filmes que rodou nesse projeto foi o Spider-Man Into the Spider-Verse. No Brasil, acho que é o Homem-Aranha e o Aranha-Verso. Que é aquela animação do Homem-Aranha.
Sim, do Miles Morales.
Isso, a gente participou do filme. Inclusive, na época que o filme... Toda vez que a gente lança um filme novo, antes do filme ir pro cinema, a gente fecha o cinema principal aqui de Vancouver e vai só a empresa pro cinema pra gente assistir com todo mundo que participou do filme e tudo. E é o nosso nome sai no crédito, né? De todo mundo que participou do filme. Então, é a época que todo mundo aplaude, chora. É a época de comemorar a conquista de ter sofrido por um ano pra desenvolver um projeto. Nessa época, cara, meus pais estavam visitando aqui em Vancouver. E pude levar eles no cinema pra assistir o filme comigo. Não entenderam nada, porque eles não falam inglês. Mas assistiram o filme e viram meu nome lá, choraram no cinema. Foi bem legal. Mas aí o filme ficou pronto e tudo. E tinha um bom tempo que a gente não era nem indicado ao Oscar nos nossos filmes. Porque os filmes grandes que a gente tinha feito antes era Smallfoot, o Angry Birds. São filmes bem interessantes que geraram muita grana, mas não são filmes de Oscar, né? Mas o Spider-Verse foi indicado ao Oscar, então já foi a maior comemoração. E geralmente o Oscar quem ganha é a Disney, porque sim, Disney sempre ganha os Oscars.
Disney, Pixar.
Geralmente ela faz bons filmes também, então... Quando foi pro Oscar, eu já tava com expectativa baixa. Eu falei, ah, não, Disney vai ganhar. Todo mundo já tinha falado, a Disney sempre ganha. E a gente ganhou o Oscar, cara. Aí foi festa, foi farra. E o diretor do filme veio pra cá, trouxe pra gente a estatueta. Não todo mundo teve a chance de passar uns 5 minutos com a estatueta, de pegar a estatueta, olhar, admirar, falar, ó, também é sua, tira foto e tal. E é isso, eu tenho um Oscar no meu currículo, meu nome tá no filme e meu nome tá no registro. E foi, pra mim, assim... A graça de trabalhar com software é quando você trabalha com algo que você consegue ver o resultado no final e falar, poxa, meu resultado contribuiu pra isso. E ver isso premiado depois, pra mim, foi a cereja no topo do bolo.
Que fantástico, cara. Você tem a fotinho com o Oscar?
Tenho sim, cara. Eu te mando.
Bacana. A gente vai colocar lá na descrição do episódio. Manda, se tiver no Instagram, algum link assim. Vai estar na descrição também, lá em devsemfronteiras.tech. Diego, pra gente terminar, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tenham acontecido esse tempo todo aí fora do país. Pode ser com você, com a esposa, enfim.
Eu vou começar contando da esposa. Nossa, a primeira vez que a gente viajou pra fora, eu tava a trabalho, e como já tava com o hotel pago, só paguei a passagem dela, ela foi me acompanhar. Então, enquanto eu trabalhava, ela ficava curtindo o dia inteiro. E todo dia de manhã a gente passava no mesmo café e pedia um café. E ela pedia um chocolate quente, alguma coisa pra comer. Aliás, eu pedia pra ela, porque na época ela não tinha nada de inglês. Minha esposa estudou a vida inteira em escola pública e nunca fez curso de inglês. Então, ela na época não sabia falar oi, tchau, e só. E depois de umas 2-3 vezes pedindo comigo a comida, eu falei, ah, ela já acostumou, ela já aprendeu, eu vou deixar ela pedir. Fui fazer uma gracinha. Aí eu cheguei, pedi a minha comida e saí. Aí ela ficou na fila. E ela ficou lá, com aquela cara de uai, uai, uai. E ela chegou, falou, não, eu consigo. Aí ela foi, pediu, e chegou toda orgulhosa. Falou, viu, você me deixou na fila sozinha? Eu pedi, eu consegui, não sei o que lá, babaquice. Aí, beleza. Aí chamou o nome dela. Primeiro chamou o nome errado, porque cafeteria nos Estados Unidos e aqui não consegue acertar o nome. Aí ela foi toda orgulhosa, eu consegui e tal. Aí ela chegou, eu vejo ela parando de frente pra bancada, dando uma respirada, pensando. Eu falei, nossa, deu errado. Ela me vira com 2 copos de latte. Então ela pediu um chocolate quente. O brasileiro, falando chocolate, ele fala chocolate, ela falou chocolate. E a pessoa entendeu chulates. Então ela saiu com 2 copos de leite. Querendo me matar. E ela odeia chocolate. Então ela odeia café. Então o latte é café com leite. Então ela não ficou muito feliz com isso. Mas tirando isso, eu digo que a gente não passou muito perrengue aqui, viu? Porque como eu já tinha viajado muitas vezes pra fora, a trabalho, eu já tinha aprendido e sofrido todos os perrengues. Mas viajando a trabalho, na época que eu tava no Brasil, cada viagem era um perrengue. Era perder voo, voo atrasar e perder conexão. Uma vez, a primeira vez que eu fui pros Estados Unidos, essa é boa, eu fui pro Texas, pra Dallas, pra implantar um sistema da Gerdau. Eu cheguei era a primeira viagem para os Estados Unidos, então nem tinha falado inglês com nativos, eu só sabia inglês de cultura inglesa e cursinho de inglês do Brasil. Eu cheguei, entrei no táxi, depois que desci do aeroporto, depois de já ter perdido o voo, ter atrasado, então dá tudo errado, entrei no táxi e dei para ele o endereço. Aí ele olhou o endereço, ele começou a andar e ele parou o carro num lugar que não podia parar. E olhou pra mim com uma cara de bravo, falou: não sei onde esse endereço, não tô achando ele no GPS. Eu vou dirigindo aqui, você acha e me fala. Eu não tinha nem internet no celular. Aí eu falei com ele: como que eu acho? Não tem internet. Aí ele, se vira, pegou o GPS do carro dele, arrancou do vidro, jogou na minha mão, eu tava no banco de trás, jogou na minha mão, eu tô dirigindo e o tempo tá contando. E saiu dirigindo. E eu com o GPS, que eu nunca tinha usado, na mão, no desespero, tentando achar uma cidadezinha pequena. No meio do caminho eu consegui encontrar, e a minha sorte que ele tava na highway certa, então eu não perdi muito dinheiro.
Não é bom, pelo menos no final deu tudo certo, né?
Mas o interessante é que nessa ida, a gente... esse foi um perrengue, agora que eu lembrei. A gente tava em Dallas, na época de seca. Então a gente passou por era Dallas assim, afastando de Dallas umas 2 horas. Então eu pousei em Dallas e peguei o carro dirigindo o táxi dirigindo pra longe. E a gente passou por um estacionamento de caminhões, vários caminhões grandes assim. E eu só reparei, falei, tem de caminhão grande, normal. Aí beleza, cheguei no hotel, fui fazer meu check-in, a menina até falou que eu tinha que esperar um pouquinho. Ela falou, vou ligar a televisão aqui pra você no salão, na sala de entrada. Fica assistindo televisão, daqui a 1 hora mais ou menos seu quarto tá pronto. Mas fica aqui porque tá tendo furacão. E eu, brasileiro, né, nunca tinha visto furacão na vida. Eu falei, o quê? Furacão? Ela, vou colocar aqui no canal pra você ver. Ela coloca no canal, me mostra um tornado descendo em cima do estacionamento de caminhão que eu passei. E os caminhões subindo no tornado, igual o filme.
A vaca do Twister.
Eu falei, poxa, eu passei nessa rua agora e a porcaria da rua passou um tornado e carregou os caminhões tudo. O que que eu tô fazendo nesse país?
Que loucura, cara.
Ah, foi sinistro, cara.
Pô, são essas coisas que acontecem quando você vai pra fora, né? Eu tava na Turquia no ano passado e no dia depois, tipo, eu saí de lá, voltei pra Espanha e no dia seguinte teve um terremoto lá na minha cidade. Não era tão grande como esse que teve agora, né? Mas mesmo assim, o pessoal fala, puta que pariu, né? Você vai pra um lugar diferente do Brasil, você passa por essas coisas.
Nossa, São os perrengues que a gente não tá acostumado, né? A gente tá acostumado no Brasil a ser roubado, alguma coisa do tipo. A gente tá acostumado com a natureza querendo matar a gente.
Exatamente. Mas Diego, cara, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Você tem alguma coisa pra divulgar?
Sim, cara. Eu tenho pra divulgar um podcast. A gente tá, eu e uns amigos, inclusive um deles participou do programa um tempo atrás, o Lucas Estevão. A gente tá começando um podcast que chama Códigos de Carreira. E a ideia desse podcast é analisar, entrevistar e conhecer pessoas que têm carreiras incríveis, para que a gente possa, principalmente para as pessoas que estão ingressando na área, demonstrar um caminho ou dar uma ideia do que são as prospecções de futuro, para que essas pessoas consigam começar a carreira sabendo onde elas querem chegar, tá? Isso é uma coisa que eu queria divulgar e que hoje, inclusive, dia 27 de fevereiro, não vai ser a data que o episódio está sendo lançado, então provavelmente quando o episódio for lançado a gente vai ter mais episódios, mas hoje saiu o primeiro episódio.
Ah, com certeza. Então os links, como sempre, vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Por hoje é isso, thank you very much pela sua audiência, e se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá 5 estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify pra nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh pra ajudar na sua jornada de aprendizado. É um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, com as nossas sugestões e opiniões. Então vai ter lá o T, né, o do Dev em T, pra você seguir na carreira de front-end, de Python, de Java, de Data Science, Cybersegurança, tem um pouquinho de tudo. Vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que o Diego destacou aqui no episódio, né? Que as primeiras entrevistas que ele fez, ele não entendia muito bem o inglês do entrevistador, por isso não passou. E nisso a gente pode te ajudar também, além dos cursos regulares da Alura Língua, com o curso Inglês para Devs, que é focado em entrevistas de emprego, reuniões de trabalho que você vai ter com o seu chefe. A gente tem pessoas de sotaques diferentes, né? Da Índia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Polônia. E só lembrando que o ouvinte do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/devsemfronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do Diego. E na Alura você vai encontrar cursos e formações de todas essas tecnologias que o Diego mencionou no episódio. Então você vai ter a formação completa de Java, formação completa de Python, de outras tecnologias que ele mencionou aqui também. Com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!
O podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia, e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future, edição e sonorização, Radiofobia Podcast e Multimídia.